17º episódio da história de Tauá. Para ilustrar um pouco mais a vida do coronel Lourenço Alves Feitosa, vou relatar o que o escritor Joaquim Pimenta escreve sobre o mesmo no livro Retalhos do Passado. Era chefe político de Inhamuns, Lourenço Alves Feitosa, coronel da Guarda Nacional e antigo tenente da Guerra do Paraguai. Nada tinha de marvótico, nada de chefe local do interior do Brasil, a maioria deles iletrados, broncos e autoritários. Homem de certa cultura, sabendo inglês e lendo no original a história do Brasil, de Souter. Deputado à Assembleia Legislativa do Estado, entendendo de leis e capaz de escrever um discurso em bom vernáculo, o que nele mais impressionava era a sua imperturbável mansuetude e simplicidade de maneiras, tão em contraste com o temperamento do irmão, Padre Máximo Feitosa, vigário do Ipu. Impulsivo, dado ao cangaço, pantagruélico e folgazão. Tanto que era corrente dizer-se que aquele que deveria ter vestido a batina em vez deste, sempre disposto a arregaçá-la, prendendo-a à cintura e puxando do punhal ou do revólver nas desordens em que se metesse. Era tal seu espírito de tolerância, do coronel Lourenço, que não só nos adversários políticos dispensava tratamento mais cordial, como suportava sem alterar-se e reagir a impertinências, os destinos e mesmo os insultos dos parentes mais truculentos e desrespeitosos de sua dupla autoridade, de chefe municipal e de chefe patriarcal, ou de toda a família, se não gentílico de todo o clã. O seguinte fato basta para mostrar até que ponto chegava a sua condescendência. Uma vez por outra, um dos seus primos, rico fazendeiro e também coronel da Guarda Nacional, invadia Tauá embriagado e com numeroso séquito de capangas, todos armados, obrigando a população amedrontada a fechar-se em casa, ficando a rua completamente deserta. Não satisfeito com isto, ia seguindo e parando diante da residência das pessoas de mais destaque, distribuindo a cada um as injúrias mais crespas, para descarregar as restantes em frente à porta do coronel Lourenço Feitosa. Este também, trancado com a família, recebia impassível seu quinhão de impropérios, quase sempre o maior, mas sobrava-lhe, como experiência de tantas vezes repetida aquela cena, a certeza de que, com o calor de uma hora de descompostura, acabaria a cachaça do primo por evaporar-se, acabando tudo em paz. E com efeito, sempre acertava. Isso são fatos narrados por Joaquim Pimenta, que com certeza os presenciou ou ouviu contar. Um parêntese para ressaltar que existe em Tauá uma rua denominada Coronel Lourenço Feitosa, a rua considerada do centro da cidade, e que no início do século XX era a Rua Boa Vista. Vou dar continuidade agora à leitura dos artigos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tauá, no ano de 1892. Capítulo 2º, das Sessões da Câmara. Artigo 5º. As sessões da Câmara serão públicas e celebradas na casa que servir de paço municipal. Artigo 6º. Nenhuma sessão terá lugar sem a presença da maioria dos vereadores, incluindo-se neste número o presidente ou vice-presidente que estiver em exercício pleno. Artigo 7º. Se faltar algum vereador para fazer número, será convocado suplente ou suplentes necessários para completar tão somente a maioria dos vereadores com que deveria ser aberta a sessão. Parágrafo 1º. Esta convocação sempre se fará para o dia seguinte, se o suplente convocado residir na vila ou a curta distância, devendo recair sobre o mais votado, salvo se este residir à distância maior de 2 léguas. Artigo 8º. Nenhum vereador poderá falar sem pedir a palavra e sem haver alguma matéria em discussão. Artigo 9º. Quando o presidente julgar suficientemente discutida a matéria, encerrará a discussão e aporá a votos. Artigo 10º. A deliberação será tomada por maioria de votos e, no caso de empate, o presidente decidirá com o voto de qualidade se com seu voto de número tiver ocasionado empate. Artigo 11º. Nenhum vereador poderá votar em negócio de seu particular interesse ou de seus ascendentes, descendentes, irmãos, cunhado, enquanto durar o cunhadio, sogro, genro, padrasto, enteado ou sócio de comércio. Parágrafo 1º. Se pela abstenção dos vereadores impedidos não puder ter lugar a votação por falta de número, serão convocados para a sessão do dia seguinte os suplentes necessários que funcionarão somente na discussão e votação da matéria para que foram convocados. Encerramos o episódio de hoje. Voltaremos na próxima sexta-feira.